DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. No oeste da Ucrânia, aproximadamente 4 pessoas morreram hoje durante um tiroteio. 3 delas eram ativistas pró-Rússia e uma outra não identificada, tendo Moscovo já manifestado a sua indignação em relação ao ataque. O Ministério do Interior ucraniano confirmou apenas um morto e 3 feridos. Moscovo atribui este ataque a um grupo nacionalista paramilitar ucraniano que esteve envolvido nos protestos em Kiev. 30 pessoas morreram hoje durante o ataque de drone no sul do Iêmen. De acordo com o chefe tribal local, as vítimas seriam membros da Al-Qaeda. O ataque ocorreu na cidade de Al-Mahafta, na província de Abidjan, no sul do país, atingindo uma reunião de alegados militantes da Al-Qaeda, sendo o último de uma série de ataques de drones que têm sido denunciados recentemente no Iêmen. No estado de Bauchi, na Nigéria, homens armados dispararam contra uma residência feminina pertencente a uma escola secundária, mas as 195 raparigas saíram ilesas, garantiu um dos professores. Os atacantes, até aqui não identificados, queimaram vários edifícios, incluindo um conjunto de quartos da escola para meninas, um bloco da polícia, um tribunal islâmico e um secretariado do governo local. De acordo com a polícia, uma menina de 5 anos foi morta. Os assaltantes destruíram ainda um banco, incendiaram o autocarro da escola e destruíram um poste de telecomunicações. O ataque acontece poucos dias depois que o grupo radical islâmico, Boko Haram, sequestrou 129 meninas de uma escola secundária em Chibok, no estado nortenho de Borno. Os mergulhadores das operações de busca na sequência do naufrágio do navio sul-coreano recuperaram hoje 19 corpos, informa a guarda costeira local. Estão já confirmados 58 mortos, mas ainda 244 pessoas desaparecidas, de um total de 476 pessoas a bordo, que se temem estar igualmente mortas e presas dentro do navio. A embarcação afundou-se na última quarta-feira, quando fazia viagem para uma ilha turística e levava 350 crianças e jovens de férias de Páscoa. Rebeldes ruandeses exilados no leste da República Democrática do Congo condenaram a detenção de um grupo acusado de ataque a granada contra o governo em Kigali. A polícia deteve na última segunda-feira um conhecido músico, um jornalista e um ex-soldado acusados de planear um ataque contra os líderes do país num gesto de vingança contra Patrick Karegeya, um ex-chefe espião e crítico ao presidente Paulo Kagame. Os homens são considerados como tendo alianças com as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, FDLR, um grupo rebelde que inclui rebeldes que participaram do genocídio de 1994 e que agora tem a sua base no leste do Congo. O FDLR, por seu lado, descreveu a decisão do governo como um esforço para silenciar aqueles que se recusam a aderir à sua agenda sectária e antidemocrática. O chefe da delegação da ex-rebelião congolesa M23, nas conversações de paz com Kinshasa, René Abandi, beneficiou de uma amnistia, tal como uma dezena de outros membros do M23, anunciou hoje a ministra da Justiça. Em fevereiro, o presidente do Congo, Joseph Kabila, promulgou um diploma de amnistia para os factos de guerra e infrações políticas cometidos no país entre 18 de fevereiro de 2006, data da promulgação da Constituição, e 20 de dezembro de 2013, data da aprovação pelo governo do projeto de lei de amnistia. A dezena de membros do M23 amnistiados faz parte da primeira vaga de beneficiários da lei, que totalizam mais de uma centena. No Irão, familiares de presos políticos manifestaram-se neste domingo diante do Parlamento para denunciar o tratamento violento a que são sujeitos os presos na prisão de Evin. De acordo com os familiares, num confronto com guardas prisionais no passado dia 17, 20 detidos ficaram feridos. Também os familiares dos presos foram proibidos de os visitar esta semana. Estas manifestações são raras no Irão. E passamos agora ao mundo da bola. Na Alemanha terminou este fim de semana a 31ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol local. Hoje, o Bayer Leverkusen goleou Nuremberg por esclarecedores 4-1. Spaik marcou 2 golos para o Bayer e os restantes foram apontados por Boinisch e Hilbert. O único golo de Nuremberg foi de P. Platenhardt na primeira parte do jogo. E na última partida da jornada, o Stuttgart derrotou o Schalke 04 por expressivos 3-1. Arnik estreou a baliza do Schalke aos 23 minutos, Kakao marcou aos 54 e aos 59 minutos. Arnik bisou e já para os derrotados, o golo foi apontado por Salai aos 69 minutos. A liderar a tabela classificativa está o Bayern de Munique, seguido do Dortmund e em terceiro está o Schalke. O Braunschweig está na cauda da tabela classificativa. Caros ouvintes, foram as notícias. Mande o seu comentário sobre as notícias apresentadas aqui para o seguinte número: 00491758198273. Repito, 00491758198273. Acompanhe a seguir o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Thaís Fascina e ao meu lado está a minha colega, Sofia Diogo Mateus. Tudo certo, Sofia?
Olá, Thaís! Olá, ouvintes! Tudo ótimo! Hoje começamos o programa com uma música de batidas fortes da rapper Ivete, chamada Afro com Minha Mãe.
Isso mesmo! A dona dessa voz forte é moçambicana. Mas hoje o assunto não é música, Sofia. E sim, um projeto chamado Bastidores Fanzine, que Ivete e outros jovens artistas participaram em Maputo.
Bem, mas antes de mais, acho melhor explicar aos nossos ouvintes o que é esse tal de fanzine, um formato muito popular no teu país, o Brasil, né, Thaís?
Pois é, o fanzine é uma espécie de revista alternativa, com a característica de ser feita com baixo custo, uma espécie de produção caseira que qualquer pessoa ou grupo pode se aventurar.
Sim, o fanzine geralmente é composto apenas por um tema, mas, como é uma produção independente, não é vendida em bancas de jornais ou papelarias, por exemplo, o que torna a publicação exclusiva.
E foi exatamente com essa ideia que um grupo de jovens artistas e estudantes em Moçambique criaram o projeto Bastidores Fanzine, que em 2 anos de existência teve a terceira edição lançada no mês passado.
É o primeiro fanzine de Moçambique, que conta com a artista plástica Filipa Pontes, uma das fundadoras. Natural de Portugal, ela vive hoje em Maputo e disse que sentia muita falta de um espaço em que os jovens se pudessem expressar sobre o contexto social, cultural e ambiental do país.
A ideia surgiu de criar este espaço para divulgação de ideias e disseminação de informação, que tenham uma certa liberdade de expressão, porque aqui não existe esse espaço para pessoas sem voz poderem expressar as suas ideias. E o fanzine é um tipo de publicação que já existe em todo o mundo, principalmente no Brasil, e aqui ainda não existia, a maioria das pessoas não tinha ouvido falar sobre isso. E como é feito com baixo recurso, nós achamos que poderia ser super interessante promover aqui o fanzine em Moçambique, em Maputo.
Nas duas primeiras edições de 2012, os temas foram transporte e lixo. Já neste último lançamento, que ocorreu em março deste ano, jovens artistas e estudiosos escreveram textos, fizeram desenhos e fotos sobre o título Moçambiques, uma sociedade, várias realidades. Nuno Fulani, um dos coordenadores desta edição, comenta tudo o que foi colocado nas páginas da revista.
Eu como uma pessoa que esteve um bocadinho à frente com os artistas e que esteve a fazer a montagem, eu pude perceber que eles estavam mais preocupados com problemas do local, com essas diferenças, essas diferenças que nós temos aqui. Há muitas dificuldades no sentido de transporte, tem aquela outra parte, aquela parte interracial, aquela parte do europeu aqui, da parte ocidental aqui. Essa realidade, essa forma de ver, essa forma de ver, essa mistura com as outras pessoas. Por isso que nós temos este título assim, muito aberto e com várias possibilidades de interpretação e de criação.
43 pessoas participaram nesta edição, a maioria composta por jovens estudantes moçambicanos, mas também artistas e estudiosos. Nomes conhecidos estamparam as páginas dos bastidores fanzine, como o escritor Mia Couto, o fotógrafo Mário Macilau e a própria rapper Yvette, que cedeu as suas músicas para acompanhar este programa, e que vamos ouvir agora, com Caringanas do Rap Moçambicano.
Oh yeah, Yvette, Caringanas do Rap Moz, do Rap Moz.
Era uma vez um MC chamado Moçambique, nato no Cecilo, MC da rua de sua clique. Dos anos 80, é do Mike que representa. O Really Pop se reinventa. Bota em si, black jeans, bubble, chapéus ao contrário. Swagger boy, concorrente, jovem, revolucionário. DJ B-boy, grafite os elementos do hip hop que ele sequer sabia se fundamentos.
Mas se você pensa que esses jovens ficam satisfeitos só com a publicação, está muito enganado. O lançamento de cada edição dos bastidores fanzine é acompanhado por instalações artísticas, com exposições e declamações de poesia. O local desta última vez foi na Escola Nacional de Artes Visuais. Filipa comenta que a escolha foi estratégica, para que as portas ficassem abertas a todos.
Está num bairro muito particular de Maputo, uma zona muito particular, que é a Rua do Bagamoio. É uma rua onde antigamente havia muita animação e hoje também animação noturna. É uma zona que tem bastante prostituição também e muitas pessoas a viverem em condições com menos recursos. Então é interessante porque, como a galeria está aberta ao público, também existem outras pessoas, não só os interessados em arte, que podem ir e que têm acesso. Isso é uma coisa muito interessante de fazer, apresentar este projeto na galeria da escola.
E, além de criar um espaço importante para os jovens de Moçambique, o Bastidores Fanzine ajudou a reabrir um importante espaço da Escola Nacional de Artes Visuais, que estava abandonada há muito tempo, como explica Jorge Dias, o diretor da instituição.
Temos um espaço aqui na escola, não é? Que a escola sempre teve de clientes por algum tempo, por 3, 4 anos, ficou praticamente com reduzida a nível de atividade, né? Agora está reativado, está a funcionar aqui na Rua de Bagamoio. É um espaço que tem sempre exposições abertas, não só para projetos estudantes, mas também criamos diálogo também com artistas aqui da cidade. Já recebemos artistas de outros países, já recebemos workshops, debates, exposições, performances. É um espaço vital.
Não há nenhum fim lucrativo no trabalho. Os fanzines estão à venda no local pela quantia de 100 meticais, o que equivale a pouco mais de 2 euros. O valor é simbólico e a arrecadação, mesmo que pouca, é revertida para os artistas e para tentar repor os custos que os próprios jovens investem na edição.
Normalmente reverte para outras edições, se bem que é muito pouco o valor. E nesta edição nós também pusemos as obras originais à venda. E os artistas ganhavam 95% ou 90%, penso eu, do valor, e o resto revertia também para o projeto. E todo esse dinheiro, nesta edição, reverteu para poderem ser repostos os custos de produção, porque nós não tivemos nenhum apoio financeiro, tivemos apoio de instituições, com materiais e com recursos, com espaço, mas não houve nenhum dinheiro envolvido. Então, todo o dinheiro que nós conseguimos coletar foi para poder repor o dinheiro que foi gasto.
A moçambicana Nair Noronha participou com textos e imagens em todas as edições do Bastidores Fanzines. Socióloga e artista de teatro e circo, ela reclama a falta de espaço para os jovens do país se expressarem e também a falta de consciência política no discurso desta geração.
Desde a educação, eu penso que não há esse espaço para essa discussão e para esse debate. Portanto, é uma falha que vem da educação primária, até, risco a dizer. Então, muitas das vezes, a falta de crítica ativa dá-se pela falta de motivação na escola e pela falta de motivação também de discutir estas coisas criticamente, por parte até do governo. E não tendo esse incentivo, é difícil que as pessoas por si só também se proponham a fazer isso.
Tudo começou com a maçã do Éden, com a maçã do Éden, com a maçã do Éden. Que tu, mulher, induziste o mundo e Adão à perdição. Que tu, mulher, mostraste a fruta da eterna maldição. Só tu, mulher, és a culpada, tua cruz é submissão. Mulher, carregas isto contigo até ao caixão. Isto é o que o livro sagrado diz, mas sempre se esquecem de dizer: aqui Adão também o quis, aqui Adão também o quis, o quis, o quis. Resta-me uma luta contra os homens, é mesmo contra o sistema que te exclui, te derrota, inferioriza e te inferno.
Estamos ouvindo uma música da rapper Ivete, chamada Mulher Heroína. Para Filipa Pontes, as mulheres foram a maior surpresa desta edição. A participação delas aumentou e quase foi igual à dos homens, o que, para Filipa, é um passo gigantesco.
Normalmente aqui em Moçambique, em Maputo, é muito difícil arranjar uma taxa de participações masculinas e femininas. Normalmente, a nível das artes, são muito mais os homens do que as mulheres. E neste projeto nós tivemos quase o mesmo número de homens e mulheres a participar, que foi uma coisa excelente. Aqui em Maputo ainda existe uma visão muito tradicional do papel da relação de géneros. E normalmente as mulheres são levadas a pensar mais no, como mães do que como artistas. E é muito difícil, mesmo na escola de artes, a quantidade de artistas mulheres é muito pequena.
Em Moçambique, o acesso à internet ainda é difícil e, por isso, a divulgação de informações na rede acaba por não ser muito comum. É por isso que a possibilidade de fazer este trabalho no papel é tão importante para os jovens.
E o melhor, Sofia, outros grupos moçambicanos já estão a pensar em novos projetos de fanzine na capital.
Ainda não há tema para a próxima edição do Bastidores Fanzines, mas será ainda este ano. E que tal, Thaís? Gostaste de conhecer o projeto dos jovens de Moçambique?
Gostei muito, Sofia. Mas temos que ficar por aqui. Nos vemos na próxima semana?
Claro! Então, até lá, ouvintes. Fiquem com a música Dia Lindo, da rapper Ivete. Especialmente para vos desejar um ótimo dia.
Salta da cama. Depois de uma semana dura de hard trabalho, se com muita pressão, eu como outro atalho.
Então, um bom fim de semana a todos.
Sem mais delongas, sweet girls lado a lado. Rumamos pela street com o C-Class. Álcool só se for champagne, niggas, oh yeah.
Depois de uma semana de árduo trabalho, vem outra semana de árduo trabalho. Mas antes disso, tempo para ouvir mais um episódio de radionovela Dilemas de uma Geração da Encruzilhada, do Leden Bair, Aprender de Ouvido. Mas devo dizer antes que, se vocês quiserem comentar os temas aqui abordados e as notícias, podem mandar um SMS para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273. E agora sim, o Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 16º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Daniel convidou Maria a ir ao seu quarto, embora as raparigas estejam expressamente proibidas de entrar no dormitório dos rapazes. Numa conversa com a sua melhor amiga Teresa, Maria confessou ter algumas dúvidas.
Não quero desapontá-lo, mas também não acho bem. O que eu devo fazer?
No teu lugar, eu não estaria aqui sentada na biblioteca. Hein?
Entretanto, Maria deixou as dúvidas de lado e entrou à sucapa no dormitório dos rapazes para se encontrar com Daniel. Parece que a jovem está a tentar escapar dos problemas que tem em casa. A sua mãe, Luísa, acabou de deixar o seu pai, depois de este ter vendido a sua bebé recém-nascida. Luísa também descobriu que os seus filhos gêmeos, que deveriam estar a viver com a tia no país vizinho, desapareceram misteriosamente.
Luísa?
Sim?
O que é que disseste à polícia? Contaste sobre a bebê?
Denunciei o desaparecimento de Carlos Bruno. Só isso. Estás contente?
Ei, Luísa, não te esqueças com quem estás a falar, hein? Eu ainda sou o teu marido.
Enquanto isso, Nuno descobriu algo terrível. Quando chegou a casa, depois da escola, encontrou a mãe amarrada e a casa assaltada. Mas a polícia ainda não tem pistas sobre os ladrões. Como irá a sua família lidar com o choque?
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Este episódio intitula-se Na Cova do Leão e começa com a família de Nuno reunida à volta da mesa para o almoço.
Então, Nuno, como é que vai à escola?
Vai bem, pai.
Por que a polícia ainda não prendeu os ladrões? Já passaram dias e não ouvi uma palavra deles.
Mas, minha querida, não podemos fazer mais nada.
Ah.
É um caso da polícia. Eles agora andam à procura dos ladrões.
À procura? Eu podia levá-los diretamente à pessoa que planeou o roubo.
Hã? O quê?
Sim.
Lembras-te das caras? Sabes quem eram os assaltantes?
Bom, não. Já disse que eles tinham máscara, Júlio. Mas eu sei muito bem quem está envolvido.
Quem? Conta-nos. Não crias mistério.
O nosso antigo segurança.
Hã?
Aquele bêbado do Mário.
Nem pensar, mãe. Como é que podes dizer isso? O Mário é pai da Maria.
Oh.
Ele não faria uma coisa dessas.
E que sabes tu, Nuno? E Dalina, podes ter razão. Como é que eu nunca pensei nele? Primeiro, ele despede-se do trabalho sem qualquer motivo. E alguns dias depois, somos assaltados.
Já viste?
Mas, mãe, reconheceste a voz dele?
Bom, não. Quer dizer, não me lembro. Mas ele conhecia muito bem a nossa rotina diária. Por isso, sabe exatamente quando saímos de casa e quando voltamos.
Pai, por favor, não caias nessa. Tenho a certeza de que o Mário não tem nada a ver com isto.
Pensando bem, o Mário provavelmente tem tudo a ver com este roubo.
Tem.
Tenho a certeza. Ele deve fazer parte da trama.
Não consigo acreditar no que vocês estão a dizer.
Nuno, senta-te e acaba de comer.
Ah, vou para o meu quarto.
Então, Júlio, o que é que vais fazer em relação a isto?
Em relação a quem? Ao Nuno ou ao Mário?
Ao Mário, claro. Deixa o Nuno sossegado. É apenas um rapaz.
Bem, não sei. Eu não posso simplesmente mandar prendê-lo sem provas. Primeiro, vou tentar descobrir mais sobre ele. Logo que descubra alguma coisa, informo a polícia.
Mas tem cuidado, Júlio. O Mário pode ser um homem perigoso.
Não te preocupes. Eu sei como lidar com o perigo.
Oh.
Quem é? Só um segundo. Olá, Maria. Oh, que surpresa agradável. Pensei que não vinhas. Entra.
Olá. Obrigada. Onde queres que eu me sente?
Oh, onde quiseres. Assim é melhor, não é?
Não sei. Nem por isso. Bom, então é aqui onde vives.
Ah, sim. Não gostas do meu quarto? Na verdade, estive aqui a arrumar tudo antes de tu chegares. Porque tu és uma convidada especial. Anda, relaxa. Vamos aproveitar a tarde.
Ah, e como está o teu amigo Eurico? Pensei que ia encontrá-lo aqui no teu quarto.
Oh, o Eurico está bem. Sim, ele gosta de passar tempo aqui, mas ele hoje saiu. Oh, estás bem, Maria? Pareces um bocado tensa.
Desculpa. Sinto-me como se tivesse entrado na cova de um leão.
Que engraçado. E eu sou o leão?
Não sei. Olha, acho que não devia estar aqui, Daniel. Eu não me sinto nada à vontade.
Não. Espera. Talvez uma música te ajude a relaxar um pouco. Dá-me só um segundo. Pronto. Gostas? Relaxante, não é? Ouço esta música todos os dias. Lembra-me de ti.
A sério? E como é que te lembra de mim?
Porque é calma e suave. Tal como tu. Maria, senta-te aqui ao meu lado. Dá-me a mão.
Daniel, quero mesmo acreditar em ti, mas eu estou muito assustada. Eu não sei o que fazer. Estou muito confusa, nunca me senti assim antes.
Confia em mim, Maria. Eu nunca te vou magoar ou fazer mal algum. Estou tão feliz por estares aqui. Nunca pensei que viesses. Dá-me a tua mão, não te preocupes. Vamos dar um passo de cada vez. Confia no teu coração. Ótimo.
Oh não, Daniel, o que é que eu faço?
Quem é?
Sou eu, o Eurico. Alerta vermelho. Shhh. Alerta vermelho.
Alerta vermelho? O que é que isso quer dizer?
Alerta vermelho é a nossa maneira de dizer que a diretora está a caminho.
Oh.
Ela está a fazer as suas inspeções ao dormitório.
Oh.
Não acredito. Rápido, rápido. Temos de tirar daqui. Põe-te atrás de mim, Maria.
Está bem.
Vai correr tudo bem, ok?
Espero eu.
Dê-nos alguma coisa.
Ajudem-nos,
por favor.
Dê-nos alguma coisa.
Bruno, estou com frio e com tanta fome.
Eu também, Carlos. Mas temos de continuar a pedir para não passarmos fome. E está tanto frio aqui.
Se calhar devemos voltar para a mina de ouro. Pelo menos lá havia comida.
Nem pensar. Já não te lembras de como nos bateram? E o trabalho era tão duro.
Vamos voltar para Kizima, então. Tenho saudades da mãe, da Maria e do pai.
Eu também. Mas como vamos chegar até lá? Até a Lena é a única que nos pode levar de volta. As pessoas aqui não entendem a nossa língua. Elas não nos querem ajudar.
Se calhar devíamos começar a gritar o nome do nosso bairro, Tandika. Toda a gente conhece o bairro de lata de Tandika. Que fica em Kizimba.
Sim, boa ideia. Vamos tentar.
Tandika.
Precisamos de dinheiro para ir a Tandika.
Ajudem-nos.
Tandika.
E é assim que chegamos ao fim deste episódio. Será que os irmãos de Maria vão juntar dinheiro suficiente para voltar para casa? Ou será que a tia Lena os vai encontrar primeiro? Alerta vermelho no quarto de Daniel. Irá a diretora apanhá-lo com Maria? Descubram tudo no próximo episódio.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E pedimos aos ouvintes que comentassem as notícias ou temas apresentados na emissão da noite de hoje. E da Guiné-Bissau chegou-nos um SMS de Saliu Sanyakande e diz o seguinte: a Rússia só quis velar pelos seus interesses e está a violar os direitos internacionais. Isso em referência à notícia sobre a situação na Ucrânia. Outro SMS da Guiné-Bissau que nos chega é de Lafou Baldé. Ele acha grave o que está a passar com os presos políticos no Irão. Os familiares deles têm razão em manifestar-se diante do Parlamento, diz o ouvinte guinense. E este ouvinte voltou a mandar-nos um SMS, não sobre algo aqui abordado, mas que interessa aos amantes do futebol dos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. Lafou Baldé dá os parabéns à sua equipa, o Benfica, porque é o campeão nacional em Portugal. E pelo Facebook chegaram-nos também algumas respostas. Raul Nyagumbe diz: é de lamentar e condenar os ataques às raparigas. Afinal de contas, educar uma mulher é educar uma nação. Torres Diniz diz: eu acho que a ONU deveria fazer algo para proteger a população dos ataques dos rebeldes. Ele é de Moçambique, mais concretamente da cidade da Beira. Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Boa noite e até mais.